O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estamos olhando para o Salmo 23 como quem busca respostas de Deus para o estresse. E encontramos neste salmo as principais causas do estresse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a resposta de Deus para aqueles que andam preocupados. Ele me faz descansar, ele me conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. É a resposta de Deus para aqueles que estão em constante atividade, estão com um excesso de ocupação. Mas agora chegamos a uma expressão extraordinária deste salmo, a confiança do salmista a respeito da ação de Deus quando diz: Ele refrigera a minha alma. E uma terceira grande causa de estresse, que com certeza todos experimentamos, podemos chamar de feridas emocionais, feridas na alma. Precisamos periodicamente de restauração na alma. Nosso lixo emocional se acumula sob os nomes mais diversos: frustração, mágoa, desânimo, desespero, carência, medo, esgotamento. Em algum momento, a vida é cruel para conosco. Em algum momento, certamente, a vida cravou as suas patas brutas em nossos corações e trazemos cicatrizes, em alguns casos, feridas ainda abertas do passado, feridas na alma que Deus deseja restaurar. Esta expressão do salmista, ele refrigera minha alma. Quando ele usa a palavra alma, eu creio que ele está se referindo ao seu mundo interior, ou à sua dimensão imaterial, aquilo que não é físico, não é orgânico. Ele está falando de sua essência pessoal, de seu ser. Está falando praticamente de si mesmo. A poesia hebraica trata um conceito interessante chamado de paralelismo, e no Salmo 103 o salmista diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Como que dizendo que alma é igual a tudo que há em mim. Até porque, neste contexto judaico, que compreendia o ser humano como uma unidade indivisível, não se pode separar o que é alma, o que é espírito, o que é corpo. E me parece que quando Davi está falando a respeito do bom pastor que restaura a sua alma, está falando daquele que o trata por inteiro, especialmente no seu mundo interior e naquelas feridas que são intangíveis. Ele refrigera minha alma. Encontra paralelo na palavra de Jesus que diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, ou melhor traduzindo ainda, eu vim para que tenham vida e vida completa, vida em todas as dimensões, física, psíquica, emocional, espiritual, vida no contexto de suas relações com o próximo, nas relações consigo mesmo, nas relações com Deus, com o universo criado, vida completa. E não poucas vezes, muito embora vivos fisicamente, nosso mundo é sombrio e não experimentamos esta vida completa em todas as suas dimensões. E Deus quer tratar destas nossas feridas emocionais ou feridas na alma e nos restaurar. Eu penso que neste processo de Deus nos tocar na alma e nos restaurar por inteiro, há três coisas que Deus faz que mais me chamam a atenção quando falamos de feridas na alma e feridas emocionais. Em primeiro lugar, eu entendo e creio e experimento que Deus remove a nossa culpa. Em primeiro lugar, Deus remove a nossa culpa. Porque a culpa nos causa danos profundos na alma. Faz com que nossa visão de nós mesmos, a nossa visão de Deus, a visão do mundo, a visão das outras pessoas à nossa volta e especialmente daquelas que mais amamos, a culpa vai nos dilacerando e deturpando a maneira como enxergamos a nós mesmos e tudo que nos cerca. E é fato que temos razões para nos sentirmos culpados. Algumas culpas simples e superficiais, nos sentimos culpados pela maneira como gerenciamos mal o nosso tempo, nos sentimos culpados porque andamos acima do peso, nos sentimos culpados porque nos dedicamos pouco ou não tanto quanto gostaríamos às pessoas que amamos, nos sentimos culpados porque não somos tão solidários como gostaríamos de ser e não compartilhamos tanto quanto gostaríamos de compartilhar. Alguns se sentem culpados porque gostariam de se dedicar mais à oração e não conseguem, testemunhar mais a respeito do amor de Deus para outras pessoas, mas se percebem tímidos. Enfim, temos tantas razões para nos sentirmos culpados. Nós não somos perfeitos, pecamos. Nós não alcançamos sempre o padrão de Deus para a nossa conduta, não alcançamos sempre o padrão de Deus para o nosso pensamento, para as nossas reações aos nossos sentimentos, e naturalmente vamos errando, vamos agindo, pensando, reagindo de uma maneira não planejada por Deus e não desejada por Deus para nós. A Bíblia chama isso de pecado. E nós pecamos porque não somos perfeitos. Os salmos, inclusive os salmos de Davi, expressam a dor que este pecar traz. A certa altura, o salmista diz que, por causa do seu pecado, os seus ossos estão adoecendo, suas lágrimas vão se avolumando de dia e de noite. É como se ele andasse de luto o dia todo. Mas especialmente no Salmo 51, que é um salmo de confissão de pecado, Davi diz o seguinte: eu conheço todas as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque uma coisa é o problema que o pecado nos traz, mas Deus perdoa o nosso pecado. Mas este pecado perdoado deixa um rastro que não é tão fácil nos livrarmos dele. Este rastro se chama culpa. Por isso é que o salmista diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Não importa se é um pecado que eu já confessei, se é um pecado que eu já abandonei, se é um pecado que Deus já perdoou, mas a memória daquele pecado continua viva em mim e aquela culpa continua me esmagando por dentro, me dilacerando o coração, me fazendo sentir não merecedor de qualquer bondade de Deus, me fazendo sentir, inclusive, merecedor do castigo de Deus e me fazendo viver assustado constantemente pela iminência desse castigo que a qualquer momento eu acredito possa vir sobre mim. Esse peso da culpa nos coloca em situação em que ficamos fechados para a vida porque não nos sentimos dignos de desfrutar de tão abençoado favor divino. Mas nós não nos contentamos em viver culpados e sempre tentamos nos livrar dessa culpa de alguma maneira. Alguns tentam negar o pecado, mas o pecado não depende da minha opinião a respeito dele. Porque se é um fato, independentemente de eu acreditar que é pecado ou não, o veredito de Deus é que conta. Alguns outros tentam minimizar o pecado, mas o pecado não tem tamanho. Ele não é nem grande nem pequeno, ele é simplesmente pecado. Alguns tentam racionalizar o pecado, explicar o pecado, dar justificativas para o seu pecado. Mas não importa qual seja a explicação que tenhamos, o pecado existirá e a culpa a respeito deste pecado permanecerá sobre nós. Alguns outros tentam também escapar do pecado e transferir o pecado para outras pessoas, jogar a culpa para cima de alguém. Mas Deus enxerga bem e julga justamente. Nada disso resolve. Só há uma coisa que podemos fazer para nos livrarmos da nossa culpa. A palavra de Deus diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Parece uma obra mais completa do que simplesmente Deus dar baixa num pecado. Não apenas Ele apaga o pecado cometido, mas Ele nos restaura por dentro. E quando nos apropriamos desta realidade no Evangelho e experimentamos o perdão para nós, quando fazemos com que a cruz de Cristo seja maior do que o nosso pecado, e ao invés de focalizarmos os nossos olhos no nosso pecado, focalizarmos os nossos olhos na cruz de Jesus, onde Jesus cravou a dívida que tínhamos para com Deus, é uma nota promissória ou uma duplicata que tínhamos no céu contra nós, que Jesus rasga com a sua morte, com o derramamento de seu sangue. E Paulo, apóstolo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versos de 13 a 15, diz que ele pega estes pedaços rasgados da nota contra nós e Jesus crava na cruz. E cada vez que um sussurro de culpa a respeito de um pecado confessado vier aos meus ouvidos, eu devo olhar novamente para a cruz. Cada vez que uma nota me for apresentada contra mim, devo cravá-la na cruz. E jamais devo deixar que os sussurros de notas falsas produzidas no inferno sejam novamente lançadas contra mim, uma vez que já confessei o meu pecado diante de Jesus e fui lavado por Ele. A palavra de Deus diz que Deus nos purifica. Ele não apenas perdoa o nosso pecado, mas Ele nos purifica. Ele nos livra não apenas do pecado, mas dos danos interiores que o pecado causou em mim. E isto é importante aprendermos, porque a experiência, a apropriação do perdão de Deus para os nossos pecados e a libertação da culpa que temos em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo está livre de toda condenação. Esta libertação da culpa é um grande momento de restauração da alma na presença de Deus. Penso que a segunda coisa que Deus faz para nos restaurar a alma é nos curar da amargura. Porque a culpa é alguma coisa que carregamos, um lado sombrio dentro de nós, que é resultado daquilo que nós mesmos fizemos. Mas a amargura é aquele lado sombrio que carregamos dentro de nós a respeito daquilo que fizeram contra nós. A culpa é culpa minha. A amargura é culpa dos outros. Culpa dos outros que eu carrego. Feridas que os outros abriram no meu peito e que eu ainda carrego pela vida, apesar de tanto tempo, às vezes, em que estas feridas foram abertas. Voluntária ou involuntariamente, direta ou indiretamente, sempre aqueles que estão à nossa volta nos machucam e não temos como evitar que isso aconteça. Porque assim como não somos perfeitos, aqueles que nos rodeiam também não são perfeitos. Mas o que é que devemos fazer com estas pessoas que nos feriram e como devemos tratar a amargura que causaram e trouxeram para dentro de nós? Paulo apóstolo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz que devemos entregar a justiça às mãos de Deus, transferir o peso e a responsabilidade do ato às mãos de Deus, que é o justo e verdadeiro juiz. Em vez de carregarmos aquela responsabilidade de reparação do dano causado, entregarmos esta responsabilidade às mãos de Deus. Em outras palavras, transferir o perdão que recebemos de Deus para o nosso próprio pecado para aqueles que pecaram contra nós. Este foi o ensinamento de Jesus. Jesus disse que Deus nos perdoa na semelhança do perdão que concedemos a outras pessoas. E muito provavelmente está querendo ensinar que a grande evidência de que já fomos restaurados pelo perdão de Deus é que nos tornamos capazes de outorgar perdão, de liberar perdão para outras pessoas. Enquanto não liberamos o perdão, aquele ato do passado que nos feriu permanece vivo como uma faca que está cravada em nosso peito. E aqueles que nos feriram no passado, ainda que distantes de nós, continuam a nos ferir no presente, e se não liberarmos o perdão, continuarão nos ferindo no futuro. Porque enquanto não arrancamos esta faca do peito e entregamos a Deus a arma do crime, ela ainda nos fere. Mas um dos grandes empecilhos ao perdão é aquela nossa sensação de vai ficar por isso mesmo? O sujeito me atropela, o sujeito passa por cima dos meus sentimentos, me agride de diferentes maneiras, e eu simplesmente perdoo e fica por isso mesmo? Eu carreguei isso comigo durante muito tempo. Meu grande conflito em perdoar pessoas era acreditar que elas não sofreriam qualquer consequência de seus atos malignos e malévolos. Até que entendi o que significa perdoar. Nós não temos prerrogativa de cancelar pecado de ninguém. Esta prerrogativa pertence somente a Deus. Portanto, quando estamos perdoando alguém, nós não estamos cancelando o seu pecado. Agora, o que não podemos fazer é cobrar o pecado de alguém. Por isso que o perdão não é o cancelamento da dívida, mas é a entrega desta dívida às mãos de Deus, dizendo que eu me recuso a cobrar a dívida pelo dano que me foi causado. E entrego esta dívida às mãos de Deus, para que aquele agressor, para que aquele que me feriu, se acerte com Deus. Se for restaurado na presença de Deus, este é o grande objetivo. Se precisa ser disciplinado por Deus, que seja. Se Deus precisa agir com justiça, então que vá agir. Mas a palavra de Deus diz que jamais podemos vingar aquilo que fizeram contra nós, porque Deus e apenas Deus é o justo juiz. Perdoar significa entregar aos cuidados de Deus as feridas que nos causaram e àqueles que nos feriram. Por isso é que a palavra de Deus nos ensina que Deus não apenas remove a nossa culpa, mas quando toma nas mãos aqueles que nos feriram e as feridas que nos causaram, Deus também cura a nossa amargura. Mas penso que há uma terceira e última coisa importante que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como Deus nos restaura a alma. Porque uma coisa é aquilo que fazemos e que se volta contra nós em forma de culpa. Outra coisa é aquilo que as pessoas à nossa volta fazem contra nós e que se voltam em nossa direção em forma de amargura, geram em nós a amargura. Mas há uma terceira dimensão de agressão, que é uma agressão causada pelo universo. É uma agressão causada pelas contingências da vida, pelo caos em que este mundo em que vivemos se encontra, pela rebeldia desta sociedade contra Deus. A palavra de Deus diz que a criação geme, aguardando ser redimida, quando os filhos de Deus tiverem a sua redenção consumada. Romanos capítulo 8, versos de 18 a 23, fala a respeito desta conspiração cósmica, fala a respeito desta esperança universal de que a própria natureza, que está desorganizada, desarmonizada, desarranjada e tanta vez nos fere, a própria natureza será também redimida. A vida não nos tratou sempre como esperávamos ser tratados. Enfermidades bateram à nossa porta em momentos inoportunos, aliás, sempre inoportunos. Tragédias, mortes, catástrofes, fatalidades que nos acometem porque fazemos parte deste mundo caído. O Senhor Jesus conta a história de alguns homens em Jerusalém que estavam embaixo de uma torre que desabou. E Jesus diz que eles não eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Mas neste universo caótico em que habitamos, distantes do paraíso e ainda não participantes do céu, nesta terra, neste presente estado de coisas, somos acometidos por fatalidades. Um ônibus que cai, uma peste que se alastra, um acidente com a criança, uma bala perdida, enfim, tantas coisas que se abatem contra nós porque fazemos parte deste mundo caído, ainda não completamente redimido. Nada nos exime de acordarmos abatidos, machucados e feridos pela vida, sem que se possa atribuir culpa a qualquer pessoa. São fatalidades, são tragédias que batem em todas as portas e passam por cima de todas as casas, acometem todas as famílias. Pessoas que ficam dilaceradas porque o mundo não as tratou com a delicadeza que desejavam e que talvez até merecessem. Um dos meus livros de cabeceira foi escrito por um rabino chamado Harold Kushner. O título do livro já é sugestivo: Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Porque vivemos num mundo em que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas a Bíblia diz que o nosso repouso e o nosso descanso ainda não é aqui. Diz que esperamos uma terra além. E deste lado do céu, a palavra de Deus nos encoraja a nos aproximarmos do nosso sumo sacerdote, nos aproximarmos de Jesus, que como nós em tudo foi tentado, que como nós experimentou todas as adversidades deste mundo caído, e que conhece as nossas fraquezas e que pode se compadecer de nós e nos dar graça no momento em que precisamos. A palavra de Deus fala que Jesus veio e foi ungido pelo Espírito Santo para trocar as vestes de luto, as roupas com cinzas por uma coroa, os trajes de pranto por uma unção de alegria, o espírito angustiado pelas vestes de louvor. Esta é uma extraordinária figura profética de Jesus, registrada em Isaías capítulo 61. Ele veio para substituir a nossa tristeza, e nos dar uma unção de alegria. E quando nos deparamos com este universo e com as contingências que conspiram contra nós, é para este trono da graça que devemos voltar os nossos olhos e para lá buscar socorro. A palavra de Deus diz que sempre que formos na direção de Jesus, cansados e sobrecarregados, Ele nos dará alívio e descanso para a alma. Ele substituirá a nossa tristeza por uma unção de alegria. Entendo que estas são três maneiras como Deus nos restaura, como Deus nos refresca a alma, como Deus nos reconstrói por dentro, nos libertando da culpa, nos curando da amargura e substituindo a nossa tristeza. Neste Salmo 23, que fala de uma ovelha que precisa de restauração, eu leio e me lembro do Salmo 42, quando o salmista olha para dentro de si mesmo e pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Esta expressão, abatida, é muito interessante, porque é a expressão de uma ovelha que está caída, tombada. Ela está no chão, sua lã está encharcada e lameada, e ela não consegue se levantar sozinha. Esta palavra abatida define uma ovelha caída, e portanto uma ovelha muito vulnerável, uma ovelha sem defesas, uma ovelha abatida, que inclusive experimenta um sufocamento, porque o peso da lã sobre ela mesma ameaça matá-la em poucas horas. E uma ovelha abatida, sim, precisa de um bom pastor que a coloque de pé novamente e lhe refrigere a alma. Colocar uma ovelha de pé leva tempo. Primeiro, o pastor faz massagem nas suas patas para ativar a circulação. Depois começa a conversar com a ovelha como se ela entendesse, quem sabe até não entende mesmo, para que ela se esforce, para que ela se firme sobre si mesma. Depois ele coloca as mãos sob a sua barriga e a sustenta momentaneamente até que ela retome o equilíbrio. E aí então a ovelha consegue respirar normalmente, recobra sua capacidade de circulação e novamente então vai retomando a condição de caminhar por si mesma. E aos poucos o pastor vai soltando a ovelha bem devagarinho e deixando que ela siga o seu caminho. Não são poucas as vezes em que nos encontramos abatidos, tombados, sob um peso que nos esmaga, sob feridas que causamos contra nós mesmos ou que o mundo ou outras pessoas nos causaram, e ficamos ali à mercê de um socorro oportuno. E que extraordinária figura é essa do Salmo 23, que diz que o bom pastor refrigera a minha alma. Porque quando estamos abatidos, o que precisamos é da presença de um bom pastor, da ajuda do alto, a presença daquele que nos refaz por inteiro.